Você está ouvindo 7 pontos.
Ogum Naruê.
Uhum.
E seus Sete Mares, por exemplo. É totalmente diferente.
Uhum.
A melodia, a energia. Ele é mais lento, é mais cadenciado e
mas
tudo mais.
Mas o Sete Mares é legal que ele mistura os dois.
Ele,
né?
Mistura, os dois.
E é interessante porque você vê na gira, tá tocando, todo mundo é Ogum, a gira de Ogum. Começa a tocar um ponto, os médios, todo mundo paradinho, né? É. Isso já aconteceu. Canta um ponto, canta outro ponto, nada. Aí muda o ponto e era aquele, que era aquela falange, era aquele Ogum que era pra descer. Então, basicamente, a engoma comanda a gira, né?
Sim.
Mais ou menos.
É. Sem engoma não tem umbanda.
Pois é, por isso que eu não entendo também as umbandas que não tem atabaque. Falam, gente, mas e faz como? Como é que faz pra chamar
é
a entidade?
Um daime, né?
Aí vai, vai dar corrente, né?
É muito no canto, né?
Uh-huh.
É muito importante o... Tanto é que se você... Eu vi no YouTube, se não me engano, era uma gira do Pai Fernando que não tinha atabaque.
Uh-huh.
Acho que era do Pai Fernando. E você vê que a intensidade da gira é a mesma. Mas o canto
mas
é
tem
lá
tem que
em
segurar
cima,
no gogó. E daí pra segurar no gogó
e
tem que
aí
estar
que não
muito.
Cantar na gira do Fernando.
Pai
Fernando.
E a gente, quando o atabaque vai, porque eu tô aqui do lado de dois atabaques, né? Então tô sentindo, todos os órgãos estão pulsando aqui, todo mundo. É porque a gente vê às vezes que a entidade pede pro atabaque pro meio, às vezes, né? É, pra atender um filho ali ou pra fazer um trabalho atrás do filho e tal. O que é isso? Qual que é essa força do atabaque?
Principalmente a vibração que é feita do toque, né? Tem casos que... Um dos casos que eu fui pro meio, seu Tupinambá, se não me engano, falou. E o bom é que ele sempre explica, porque a gente, tendo a consciência do que a gente faz, uhum. a gente faz
Sim.
mais direcionado, né? Então ele me colocou atrás de um consulente e falou, toca. Só que você vai imaginar que ele tá com um cascão... E você vai desmanchar esse cascão.
Ah, olha, o que é a vibração?
Então, você vai ter que descascar ele uhum. pra gente poder trabalhar. Pra poder trabalhar o perispírito dele.
Uhum.
E daí os casos de desobsessão também, né? Tipo, incorpora um trevoso ali e você encaminha aquele espírito.
Que tem uma energia única ali na engoma, né?
Tem
um, é basicamente um portal também. Acho que muita coisa meio que para ali na engoma já. Acho que nem vem pra gira, que a engoma já segura.
Mais ou menos como um filtro, né?
Isso.
A gente pega a energia do jeito que vem
uh-huh.
e a gente distribui.
Uh-huh.
A gente segura um pouco, a gente aumenta ela.
Uhum.
Isso vai variar de acordo com o trabalho.
E como tudo tem uma hierarquia, né? Até a engoma tem. Então tem um atabaque, por exemplo, só o César pode tocar, que é o gun-chefe, né? Uhum. Que só ele toca. E eu sinto isso quando eu tô lá, sabe? Que é quase assim o atabaque do César, que é o rum, né? Que é de Ogum, ele puxa a força. E os outros, o Lé e o Rumpi, acompanham.
Uhum.
É sempre assim. Então, normalmente, quem vai pro meio é o César, com o atabaque.
Sim.
E eu sinto isso, que ele tá trazendo a energia, só que a gente é como se fosse um amplificador, entendeu? Ele que centraliza isso pra gente e a gente distribui junto com ele, entendeu?
Que
então, tem essa hierarquia energética até, sabe?
Uhum.
Não é, tipo, cada um toca junto, não. É, tem uma regra ali, sabe? Não é, tipo... Não sei, o César toca de um jeito e eu começo a inventar moda, fazer umas paradas que não existem. Não, tem que seguir como ele faz, porque uhum. a energia vem dele, ele tá, tipo, como é que fala? Redirecionando, né? Ele recebe a energia e faz pra gente ajudar a distribuir. Então, a gente uhum. é o amplificador e ele é a antena, digamos assim.
E como é que é a questão samba e... Quem é que define, por exemplo? Vocês nunca... Tá tudo certo. Ela começa a cantar o que ele tá tocando, ou ele tá tocando o que ela começa a cantar, e vocês... Mas como é que define isso?
Assim, eu acredito... Atualmente, eu acho que acontece de uma forma. É, mas acredito que venha a ser diferente, talvez, em algum momento.
Uhum.
Mas atualmente, por mais que muitas vezes... Como eu já tô ali no embalo, puxando ponto, eu já vou indo e vou puxando.
Uhum.
Mas tem muita troca entre eu e o César. O tempo inteiro a gente tá se olhando, o César puxa um ponto, ou ele me fala para puxar um ponto, ou eu pergunto para ele se eu posso puxar aquele ponto antes.
Uhum.
Então a gente tá sempre tendo essa interação. Eu acredito que talvez isso seja para sempre, né, César? Não sei. De estar tá tendo esse tipo de contato, sim, de posso ir esse, ou ele me pede um, acho ou eu confirmo, vou olhando. Então, é porque a Elô, ela sempre fazia um... Era um espetáculo, era um show mesmo. E ela tava sempre em muito movimento.
E a
Elô era uma enciclopédia, né? De ponto, ela sabia tudo na hora que tinha que ser. Então, eu agora tô um ano cantando e fui cruzada a samba alguns meses, né? Uhum. Acho que deve fazer uns 3-4 meses. O cruzamento.
Mas tendo feeling, você tem o feeling já.
Ah, obrigada.
Tem que falar no microfone, tá?
Gente, no microfone.
Só pra constar.
Repetir que você tem o feeling.
Obrigada. Não, então, mas aprendendo, e muito do que eu tô aprendendo ali é o César, sabe? E prestar muita atenção na entidade diligente, porque tem algumas situações que se repetem. Então você vai entendendo que o trabalho tem uma forma de ser conduzida ali, dependendo, isso o César também me ensinou, dependendo o que seu tupinambá arrisca na tábua, você já sabe que vai meio que pra lá o trabalho, você,
sério?
Já se prepara pra cantar aqueles pontos, sim, de onça, de javali.
Muito conhecimento,
então,
hein?
Aí você vai meio que, sabe, observando.
A única coisa que eu sei que fica fácil é que ele fala, pólvora, opa, só volta fogo, você já sei que nós vamos cantar esse, mas o resto...
Mas acontece questão de afinidade também, né?
Ah.
De... A gente vai observando, a gente vai aprendendo com o tempo, e vai ficando mais fácil. Eu com o Elô, cara, a gente ficou junto 10 anos.
Daí então, conhece, cara, né? Só no olhar.
Ela olhava pro seu tupinambá, ela já sabia o que ele precisava, ela olhava pra mim, eu já sabia qual ponto vinha. Então a gente não precisava sinalizar mais nada, não precisava dizer qual ponto que era. Isso aí a gente consegue com o tempo.
Sim.
E logo a gente vai conseguir fazer isso também.
Não, mas já tá. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente que tá na gira, se parar de tocar... Eu sou uma que já fui lá pra... Será que tem coxinha ainda?
De perder o foco,
perde.
Assim, a atenção, se parar de cantar?
É impressionante. Quando tá na gira, quando tá tocando e cantando, não sei o que, ficou aquele silêncio, parou tudo, a gente... É porque eu acho que a gente é catapultado pra outro astral quando você tá na gira, né? Você dá aquela desdobrada, sim, vai pro astral e tá trabalhando. Daí, de repente, para tudo, você volta pra terra e fala, opa, né? Então, essa...
É mais a tabaque, né?
Gente, a força de vocês, e mesmo eu brinquei aqui, mas o atenção corrente traz a gente de volta também.
Isso.
Foca de novo pra energia. Você captura de novo a energia e volta ali pro trabalho. Tudo é importante, gente. Tudo é importante.
E é bem difícil, assim, eu tenho... pouco essa dificuldade, sabe? É bem difícil cantar e tá ali, porque essa questão da manipulação de energia, então muitas vezes você intui ali um ponto e um caboclo que você acredita que tá querendo vir pra terra, e sem cantar o ponto daquele caboclo, cantando geral pra Oxóssi, por exemplo, tu olha um médium e tu fica ali mandando pra ele aquela vibração do teu canto, do que você tá, e às vezes o médium tá olhando pra cima, onde ele, sabe, olhando pro lado. Nossa. E daí você fica...
É a entidade
olha
ali,
pra mim.
Meu filho, tá, eu vim pra trabalhar.
Tem umas horas
que... Às vezes é difícil até manejar isso, sabe? Mas daí tem o Adjé, tem os capitões, eles estão sempre atentos, fazendo tudo. Mas às vezes tem esses momentinhos que...
Tem horas sensacionais que, assim, a gente tá tocando lá, se concentrando, aí o César só fala, tá o médio.
E
vai, assim, tipo...
E só no toque.
Só no toque. Exatamente.
Por isso que a gente, às vezes, continua tocando mesmo não cantando nenhum ponto. Pra manter a energia.
Sim.
E nisso a gente consegue direcionar pra alguns médiums também.
Isso é sensacional, importantíssimo.
Sim.
Teve uma situação que assim que eu entrei na Engoma, que eu fiquei pasmo, foi... Uma vez o seu tranca-rua, se não me engano, puxou um Egum, um médium, olhou pro César e falou, César, faz tua magia. Foi só isso, foi só o atabaque. Eu fechei o olho, quando eu abri, eu olhei pro César, parecia que ele tava em uma guerra. Ele suava, às vezes, o pescoço dele. Ele tava totalmente numa guerra, olhando pra entidade, né, pro caso, pro médium no chão. E daí você olhava pro Egum, o Egum olhava pro César, e aí na hora que ele foi embora, você via a expressão do rosto do César voltando, assim. Você fala, ele tava realmente guerreando.
Ele tava naquela batalha.
Era uma guerra mesmo.
Mas também, né, Cezinha? Seu tranca-ruas olha e fala, é com você? Você faz o que? você...
Né? Só falou, vai César, faz sua magia.
Mata no peito e se vira aí, né?
Tem que fazer.
É um absurdo.
Cara, como é importante a hierarquia, e a engoma faz parte da hierarquia, né? Porque cada um tem o seu papel ali, o capitão tem o seu papel, o pai pequeno, enfim, mas a engoma precisa. Toca ali a gira de uma forma linda.
Me lembrou isso que o Rafa falou do seu tranca-ruas. Era no João que se disse, era? É não, seu tranca-rua das almas, quando eu tava numa gira que não era do Filhos do Sol, era outra de um amigo nosso, do sogro do João. Tem uma coisa assim, muito... Você joga pra provar você, né? Eu tava lá na engoma, e aí ele trouxe um egum assim, arrastando assim, uhum, até a engoma. Ele olha pra mim e fala, e aí, Caetano, livra ou... morre ou salva? Pra eu escolher.
É pra fazer assim ou assim?
Aí eu falei, salva, né? Uhum. Salva o espírito.
Claro.
Ele, tá bom, salvou. Aí ele trouxe outro, ele disse, esse aqui não dá pra salvar.
Não vim perguntar, só vim te informar.
Que é pra me mostrar que realmente, tipo, existem momentos em que você, uhum, sabe, é complacente, né? Sabe, tem compaixão, uhum, pelo espírito. E tem outras que, assim, olha, não.
Mas
tem.
Mas todo dá, mundo, né? É salvo, né? Mesmo aquele,
exatamente,
que não tá no... Esse daqui não dá pra salvar, ele é salvo.
Só demora
para
mais.
Um outro lugar, né?
Você quer dizer que... Se é que isso faz sentido, de demorar mais, que no mundo espiritual não existe
que
tempo,
demorar,
né? Mas, enfim... Todo mundo vai chegar no mesmo lugar, no mesmo ponto.
E vocês que nunca foram nas giras lá do Pai Léo e do Pai João, é desse jeito, gente. É com egum debaixo do braço, assim, puxando pra cá, levando pra lá. É pegada essa gira, né?
É uma casa de muito combate, faz um trabalho lindo. Eu acho o encaminhamento algo muito bonito, porque é um trabalho que você literalmente tá colocando a mão ali, sabe? Uhum. Tirando o que tem que tirar. E a gente vive num momento muito complexo, né? No mundo inteiro. Então, é de extrema importância esse trabalho de combate,
total,
de desobsessão, de fato não ter receio de colocar a mão na... lá.
E que é o trabalho que foi solicitado na transição planetária, né?
Exato.
De resgatar,
lindo,
limpar os umbrais, resgatando esses espíritos, não eliminando, porque era muito fácil eliminar a gente, né? Também
legal ver, porque assim, até os Exus que têm aquela cara de mal, aquela cara de, sabe, aquela
salvar,
fama de maldoso, eles pegam o espírito que ainda tá com aquela carapaça de, uhum, demoníaca, né? Que tem chifres, né? Alguns têm garras, têm dentes, enfim. E eles vão, como é que se aquele espírito fosse um lixo, fosse assim, cara, eu vou te matar. Uhum. Mas aí quando ele se entrega, quando ele perde essa forma dele, até o próprio Exu chama ele de irmão. O
exato,
próprio Exu.
E chamam Oxalá, né?
É.
Gira de Exu, Oxalá.
Faz um batismo, exatamente.
Pare pra pensar,
exatamente,
você tá ali numa gira, por isso que a gente morre, derrete lá,
não,
né?
Pega, pô, seu pinga-fogo, seu pimenta, olha o nome desses Exus, cara. E eles, assim, acariciando o espírito que tinha acabado de rasgar em 100 pedaços. Falando, tá tudo bem, meu irmão.
Você
tá indo pro céu.
E pare pra pensar que trabalho é esse de você trazer, às vezes, um mago negro. Né? O espírito que tem muito conhecimento, muita sabedoria, muita magia, que tá do lado negro, que é um jeito ruim de falar, mas enfim, que tá no lado das sombras.
Denso.
Denso, e conseguir trazer ele pra luz. E esse mago vai virar um Exu que vai trabalhar na Umbanda pra luz.
Talvez
e que vai
como
ajudar
estagiário.
Outro.
Estagiário numa falange.
Vai devagar na hierarquia, né? Falar nisso, eu preciso contar uma história pra vocês sobre a história de hierarquia, mas vou contar depois. Eu já pulei um intervalo, Marcinho?
Já. Passamos do tempo.
Para não mudar nada, entendeu? Para não descaracterizar o programa e a Márcia, eu já pulei um intervalo. Vamos pro intervalo, então. E tem mais um ponto pedido aqui, ó. Ponto do
esse
Pai Benedito.
É!
Então vamos voltar com o ponto do Pai Benedito?
E depois pra o pombinho
minha mãe
branco da Paulinha, pra gente
e
não esquecer.
E o pombinho branco da Paulinha. E tem mais um que pediu. Ah, não, já cantamos.
Branca, né?
Colar de,
já foi.
De Janaína também.
Ah,
então,
é. Janaína.
Vai.
Ai, meu Deus, eu preciso de mais umas 3 horas de programa. Hoje, agora, continuando. Ai, vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.